eu estou dizendo, se o governo tem interesse de melhorar esta questão da droga, nós temos condições de dobrar todas as casas e todas as fazendas e atender mais gente com a mesma equipe. Nossos responsáveis não são funcionários, são todos vocacionados. Somos uma sociedade reconhecida pelo Vaticano. Mais de 600 jovens se doam gratuitamente a esses jovens. Podemos dobrar o número e atender tantos e tantos de vários lugares. Fizemos experiências, eu me lembro de São Paulo, o saudoso secretário da Saúde Barradas me chamou um dia e disse: eu não sei mais o que fazer com Casa Fundação. Eu disse: me manda 20 desses jovens. Coloquei eles nas nossas casas, um por um, não todos juntos, um por um, participando de todo o programa. Depois de um ano, chamei ele e disse: pode conversar com todos. Ele disse: não é possível. Eu vi que eles mudaram, encontraram um novo estilo de vida. Isto precisa. Então, nós precisamos, se o governo quer, ajuda para aumentar a capacidade de atender mais gente. As 30 fazendas precisam estruturá-las. Se existe interesse, podemos trabalhar juntos. Mas, por favor, nos deixa ser como Deus nos inspirou. Eu não posso mudar e não vou mudar. Vou continuar assim. Respeito todos os outros. Tenho uma maior admiração por aqueles que trabalham nos hospitais, porque tem muitos que já atingiram a cabeça e são doentes de todos os tipos. Tenho uma admiração grande. Mas uma grande parte não precisa disto. Basta uma comunidade terapêutica que tenha uma espiritualidade séria, que ajuda, e assim podemos fazer a nossa parte. Pequena, mas com alegria. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao Frei Hans e dou aqui o meu testemunho aqui da veracidade de centenas e milhares de pessoas que foram tratadas lá. Inclusive, tem um trabalho mais antigo no Maranhão. Apenas para ressaltar o que ele colocou na condição de governador, viu, Carimbão, para você entender aqui como ele tem razão, nós fizemos uma parceria com a Fundação Fazenda da Esperança, eu como governador. Demoramos um tempão para poder fazer o projeto. Terminou o projeto, fomos fazer a licitação. Ganhou uma empresa que não tinha condição de fazer, é isso que ele está colocando. Aí você tem que fazer nova licitação. Terminei saindo do mandato, ficou incompleto. Tem um compromisso lá do atual governador de agora em maio retomar esta importante obra na cidade de Campo Maior. Mas eu sou testemunha, eu estive em São Paulo, conhecendo lá, em Guaratinguetá, e tenho acompanhado todo esse trabalho pelo Brasil e em outros países, ou seja, uma entidade que inspirou a criação, a organização em outros países, e é uma experiência realmente como outras, bem sucedida. E agora vamos ouvir uma outra experiência, que é a do Padre Haroldo.
Ando depois de Frei Hans, porque ele falou muitas coisas a quem digo amém completamente. A minha maneira de viver é pouco diferente do que do Frei. Ele, na sua vida dele, na maneira em que ele trabalha, é muito mais da igreja do que eu. Eu sou jesuíta, católico, espero, e tento ver uma maneira em que posso servir. Em vez de falar cientificamente, eu tenho 73 anos e eu vi todas estas coisas subiram. Eu vivia quando droga não tinha nenhum problema. E também eu vivia numa época em que ciência e religião, segundo Einstein, mais ou menos, andavam juntos. Tenho prazer, eu só vou falar, não preparei nada isto, porque aprendi pela experiência que nunca sigo o que preparo. Vou pedir ao Divino Espírito que me ajude a falar alguma coisa que estou vendo o relógio, que posso servir para o governo federal e estadual e municipal, servir melhor como nós queremos servir. A Prefeitura de Campinas e antigamente o Estado me ajudou muito. Mas eu sou filho de um médico alcoólatra. A minha mãe divorciou dele por causa de álcool. Eu tenho um irmão alcoólatra e uma irmã alcoólatra. Eu tenho vivido álcool toda a minha vida e ridiculamente agora estou trabalhando com álcool em vez de pegar outra maneira de viver. O que falei sobre ciência e religião? Recentemente, eu estou convidado, graças a Deus, a muitos países para falar, porque eu falo inglês, português é pouco difícil. Estou aqui 46 anos, naturalizado brasileiro, mas não ajudo nada o meu sotaque. E sou também surdo, graças a Deus, porque tem fora desta sala tanta coisa bobagem falado que eu não tenho que ouvir. Mas o que quero falar, como o Frei falou, meu grande amigo que admiro muito, 80% dos brasileiros que tem problema com álcool, que é o problema, não crack. Vou repetir isto. Álcool é o problema, não crack. Graças a Deus, alguma pessoa abriu os olhos para crack e todo mundo está prestando atenção. Errado ou não, graças a Deus, porque uma comunidade dos pobres em Teresinho, do que o diretor, a polícia está procurando. Afinal, ele está resolvendo o problema. Ele tem uma grande comunidade, pobre, e pegou a atenção de Dr. Wellington, e estamos aqui unidos. Se é verdade completa ou não, nem sei. Este jovem era um aluno nosso, curou-se em Belo Horizonte, uma de nossas fazendas chamadas, e abriu uma fazenda. Agora, tem mais do que 2,000 chamadas fazendas no Brasil, comunidades terapêuticas, que tratam a maior parte dos pessoas que tem problema. Por quê? Porque quem é o vítima? O pobre. E o pobre não pode ir no psiquiatra. O pobre não pode ir no psicólogo. O pobre pode ir no lugar dos pobres. Por exemplo, na minha comunidade em Campinas, eu tenho 200 jovens em recuperação, mais ou menos. Hein? Eu vivo no meio deles, porque eu gosto de juventude, eu gosto de trabalhar com pessoas que têm problema. Estou falando, custa a minha equipe, R$2.400 cada mês, cada pessoa. Este é nada. Mas multiplica isto com 200, é pouco dinheiro. E quem mantém? Os meus amigos e algum ajuda da prefeitura. quanto paga um jovem? Suando, ele paga 200 reais. Quer dizer que a nossa comunidade, para cada jovem, incluindo meninos da rua, sem fim, eu tenho que pagar, desculpe quando falo eu, estou falando a minha comunidade, hein? Mas sou eu que estou dando palestra. Eu tenho que pegar 2.200 reais para cada jovem. O jovem graduando nunca vai ganhar no Brasil 2.000 reais. Nós pagamos a ele para ficar em tratamento muito mais do que ele vai ganhar depois. Por que ele não pega psiquiatra? Ele não tem dinheiro. Por que ele não vai num psicólogo? Ele não tem dinheiro. O psiquiatra, psicólogo, tem uma família, tem que viver e não pode tratar todos os pobres. Eu estou em favor de psiquiatras. A prefeitura me dá um. Eu tenho 15 psicólogos. Eu tenho 6 assistentes sociais, cujo salário eu pago com justiça. Eu tento pagar bom salário. A grande coisa do Frei que eu comecei, mas fiz grande erro, ele tem pessoas consagradas que trabalham, dão toda a vida, mas a minha psicóloga, depois de 8 horas, tem que ir à casa. Eu não posso abrir outros lugares, porque eu não tenho dinheiro para mais salários. O que estou querendo dizer é que clínicas, psiquiatras, psicólogos tratam numa faixa mais alta. Em geral, chamadas comunidades terapêuticas tratam os pobres, que são, como o Frei falou, 80% das pessoas em tratamento estão nas comunidades terapêuticas. Eu trabalho muito com os cientes, mas eu tenho problema. Como sacerdote, eu não considero, vocês não vão concordar comigo, porque agora é a ideia. Todo drogado é doente. Eu nego isto. Cada drogado, sobretudo, o problema não é droga, o problema é álcool, está abusando a virtude de temperança. Por exemplo, uma pessoa que vai na zona, ele está doente? Se ele vai frequentemente, ele está doente? Uma pessoa que come demais, gule, ele está doente? E por que uma pessoa que abusa álcool e droga é doente? Por quê? Porque os cientistas estão treinados de trabalhar com doentes. O religioso está treinado de trabalhar com virtudes, com amor de Deus, com amor do irmão, para servir. Agora, esta é uma exageração. Não estou dizendo que psiquiatra, psicóloga, não pode ser muito melhor em religião do que eu. Muito são. Mas eu vou nas reuniões como hoje. Cheguei de Gênova outro dia. Embora o presidente internacional de todas as comunidades terapêuticas é Monsenhor, eu sou o terceiro presidente das comunidades internacionais de comunidades terapêuticas. eles não deixaram pôr a palavra espiritualidade no resumo da reunião de pessoas em todo o mundo. Este é ridículo. Eu falei, estou terminando, não. E conheço, para exagerar outra vez, praticamente todos os países do mundo, menos China. Por quê? Porque estou convidado, foi convidado a China também, mas não foi. Mas o que quero dizer, eu falo inglês. Eu tenho uma certa sabedoria sobre álcool e drogas, um pouca coisa. Eu nunca vi em nenhum lugar no mundo um alcoólatra, um drogado está sóbrio. Não, eu não uso a palavra curar, porque para mim não são doentes. Mas o ponto que quero dizer, eu nunca vi pessoalmente um alcoólatra ou drogado que está sóbrio, que não tem uma certa linha de espiritualidade. Pode ser os 12 passos de Alcoólatras Anônimos, mas ele tem dentro dele alguma coisa espiritual. E temos que respeitar isto. Como também temos que respeitar ciência, psicologia, psiquiatria, hospitais e todos os outros lugares que trabalham na sua maneira. E o que eu quero, que ciência e espiritualidade trabalhem juntos, porque nós somos seres humanos, nós somos animais, mas também somos racionais e somos espirituais. Tudo isto é uma só coisa, pelo menos em filosofia, em que estou mestrado. E o que queria dizer, Frei Hans deu a ideia maravilhosa sobre comunidades terapêuticas. Ele tem mais pessoas consagradas do que eu. Eu tenho mais psicólogos, psiquiatras, médicos e tudo isso do que ele. E usamos. Mas uma coisa que ele falou. Mandar um jovem cada dia, cada 10 dias a um médico. Que ridículo. Quem pensa bem faria uma lei assim. É ridículo para mim. Vamos trabalhar juntos e graças a Deus. Eu queria falar isto também. Estou terminando. Hein? Vivo com 200 homens e mulheres, alcoólatras, drogados, homossexuais, lesbianas, com AIDS, com doenças venéreas, etc. Todo tipo. Mas o que eles precisam é um bom exemplo. Um grupo de pessoas que tem muito interesse em eles. E este é o que cura. Por exemplo, eu leio este livro aqui sobre a fazenda de Frei Hans. É maravilhoso. Mas se não pratico, não serve para nada. Daí, a equipe que trabalha com eles tem que ser uma equipe que dá bom exemplo, que trabalha, podem ganhar salário, mas tem que dar a vida para eles. Este é o que traz sobriedade em este belo país que se chama Brasil. Eu nem sei se falei alguma coisa para servir, mas tentei dar uma foto global deste problema. Crack não é problema, álcool é o problema. Crack está dentro de tudo isto e graças a Deus que crack causou este movimento aqui. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao Padre Haroldo, todos os palestrantes. Nós entramos agora na fase, né, da discussão. Eu devo lembrar, apesar de estarem sentados aqui, dois de comunidades terapêuticas de um lado, dois da área médica psicológica, três da área médica psicológica do outro, mas o grande desafio que nós temos, e é esse o propósito dessa comissão, é que a gente possa somar, integrar todas as possibilidades que temos, todas as experiências que temos, e eu particularmente acredito exatamente nisso. É preciso que a gente seja capaz de convencer uns aos outros